Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, considerado o quinto melhor aqui. Eu já ia trocando as mãos aqui. O quinto melhor podcast em ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. Isso foi uma conquista que chegou depois que nós gravamos o episódio anterior, 220, com Jales Bussinger. E a gente, eu estava editando as coisas e fui dar uma olhada nos e-mails do GeoSensor e estava lá, Good Pods, avisando que tinha feito uma avaliação de vários podcasts, ranqueou 100 e nós ficamos em quinto, como o quinto melhor podcast em ciências da Terra do mundo. E aí, Gustavão, tudo bem? Depois de uma conquista dessa, começar um episódio novo é sensacional, não é não?
Pois é, tudo certo. Cara, assim, é engraçado para a gente, né, que a gente sempre está aqui atrás da tela. Uhum. Né? O máximo de contato que temos com o pessoal que escuta são os nossos seguidores já, né, uhum, de algum tempo, que interagem ali, comentam na postagem que a gente faz, né, sobre o podcast toda semana, mas a gente vai fazendo, né, uhum, sem muita pretensão, na verdade. Então, quando chegou o negócio, essa notícia, assim, a gente fica até meio surpreso, cara, quinto? Aí você pensa, não, pode ser o quinto do Brasil, beleza, né? Mas aí você olha, não, pode estar concorrendo com a galera do mundo inteiro, com podcasts, uhum, inclusive os tops ali, top 3 e tal, eu escuto, né? Então, é muito bacana você estar nesse grupo aí, é sinal de que a gente está fazendo um trabalho legal de divulgação, né, que eu acho que é o mais importante, até mesmo em alguns episódios um trabalho de ensino também.
Exato, né? Geração de material didático, né?
Pois é, então assim, a gente tenta caminhar nesses dois lados para trazer, uhum, o melhor para vocês, porque no final das contas o que a gente quer é uma comunidade cada vez maior e mais ativa, né? E exato, se para isso a gente tiver que tá no top 5, top 3, top 1, ótimo, melhor ainda, né? Isso é muito legal, dá uma projeção, uma maior visibilidade também. Enfim, eu fiquei muito feliz, surpreso também, né? Que, ainda mais depois que eu soube que era global o negócio. E é isso, acho que boa parte desse resultado a gente deve às pessoas que estão escutando aí, interagindo, né? Que tá rodando o episódio inteiro, não vê só um pedacinho. Essas métricas, né, hoje em dia elas contam, né, de retenção, uhum, e tal. Então, um agradecimento também vai para o nosso ouvinte ou o espectador que está aí assistindo no YouTube ou no próprio Spotify.
Exato. E o legal é que os quatro primeiros melhores, né, são podcasts que realmente a gente segue, e todos em língua inglesa. O nosso é o primeiro em língua portuguesa. Então, assim, cara, ficar nesse top 5 aqui, receber esse badge aqui que eles mandaram para a gente colocar nos sites, nos cards e tal, sensacional. Eu fico muito feliz, né? São 221 semanas ininterruptas. Hoje vamos falar sobre 10 anos da constelação Copérnico. E por que especificamente hoje? A gente, para quem nos acompanha, sabe que a gente grava sempre os episódios na semana anterior, né? A gente está gravando no dia 3 de abril de 2024, esse episódio, no dia em que completamos 10 anos da constelação Copérnico, do início dessa constelação, que é o lançamento do Sentinel 1A, que foi justamente no dia 3 de abril de 2014, e que não só inaugurou um programa chamado Copérnico, uma homenagem a Nicolau Copérnico, mas que tem ali por trás 6 grandes eixos temáticos. Não é só uma constelação de satélites, mas é toda uma filosofia de monitoramento conduzida pela Agência Espacial Europeia, e que traz no bojo dessa questão toda uma divulgação e uma criação de cultura, principalmente com dados SAR, porque o Sentinel-1A foi o primeiro grande sistema gratuito e disponível em tempo quase real, claro, tem um tempo aí de aquisição e de disponibilidade do dado, mas a gente tem desde 2014, temos dados agora de 2024, ou seja, constantemente, né, a aquisição desses dados, criando uma cultura de dados SAR, de se trabalhar com radar. Mas não é só isso. Então, a gente vai dedicar o nosso episódio de hoje para falar um pouco sobre essa constelação, né, Gustavo? Para a gente entender, né, como é que funcionam esses olhos europeus sobre a Terra, né, que é a filosofia dessa estrutura, desse programa espacial da União Europeia, né, conduzida tanto pela Agência Espacial Europeia, né, e coordenada pela Comissão Europeia, e o EUMETSAT, que também é um grande programa. Enfim, tem muita coisa legal para a gente conversar nesses 30 minutos que normalmente a gente dedica aos episódios semanais. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa constelação, esse programa Copérnicus, né, esse componente do Programa Espacial da União Europeia, né, de monitoramento de questões ambientais, enfim, que não se restringe à Europa. Acabou que o mundo todo acabou sendo privilegiado por esse programa, e a gente vai detalhar um pouquinho, né, Gustavo?
Isso. Assim, eu ia começar falando a frase clichê, né? A gente vai até nos artigos aí, teses, dissertações, quando a gente coloca o programa Copérnicus é um programa ambicioso. Pô, assim, se a gente pensar, todo programa que vai lançar uma plataforma no espaço é, no mínimo, ambicioso, né? É complicado pra caramba. Mas eu acho que essas perspectivas de expansão do programa, que a gente já comentou aqui, inclusive, elas são o que há hoje de mais interessante em termos acadêmicos e científicos, porque abre, né, um leque de possibilidades em termos de uso de dados, de aplicações e tal. Mas, assim, com relação, né, especificamente ao Sentinel-1, cara, foi um marco, né, evidente para a gente estar aqui falando por conta do aniversário de 10 anos do Sentinel-1. Inclusive, eu acho que já está...
Né?
Isso, 1A.
Depois foi descomissionado, mas 1A continua firme e forte. Aí, 10 anos de aquisição de dados, né?
E isso é maravilhoso, você colocar um sistema, né, com essas características, o sistema sensor ativo, tem uma série de questões, de parâmetros sensíveis ali que você tem que coordenar, inclusive, né, questões de energia e tal, que fizeram o 1B parar de funcionar. Isso é muito legal, foi um marco. Mas acende um alertinha, porque, cara, cadê um 1C? Já era para estar rodando, sabe? Essas coisas têm um tempo de vida útil, e eu acho que, assim, a partir do momento que você começou e viu que popularizou, e popularizou, assim, foi uma explosão de uso, né, de dados SAR, por conta do Sentinel-1, na academia, na indústria, soluções diversas aí. A gente vê, né, trabalhando agora com questões, assim, mais próximos ali, questões de biomassa, praticamente todos os datasets aí e tal fazem uso do Sentinel-1, de alguma forma.
Exato.
Né? Direto ou indiretamente. E é uma coisa que hoje é uma discussão, né, essa questão de biomassa, de carbono também e tal, tá muito em alta. Então, imagina só se o 1A para. Isso vai ter o quê? Né? Então, assim, isso é até a gente, né, pensar um pouco sobre essa questão. É claro, vai ter o nosso SAR aqui, né, o CIBES e tal, tem suas particularidades também, mas fica aí a crítica, né? Cadê o Sentinel 1C, que a gente precisa também dessa questão de resolução temporal um pouquinho melhor. E a lógica, eu acho que é colocar cada vez mais, né? É claro que tem, hoje em dia, né, até vou deixar para falar um pouco mais disso depois, mas hoje em dia você tem uma preocupação um pouquinho maior, né, ainda não é o ideal, mas um pouquinho maior, em fazer essa expansão de uma forma mais sustentável, né? Antigamente era questão, não, a gente lança e deixa lá e tal, então tem questão de lixo espacial, né, enfim, que atrapalha inclusive outras pesquisas, sabe, de outras áreas, de astronomia e tal. Então a gente precisa evoluir sempre pensando nessa forma sustentável, e o programa Copérnicus vem se mostrando, né, uma excelente alternativa, principalmente quando você quer abrir um pouco, né, os horizontes em termos de uso de dados, para nós do sensoramento remoto, né, que, enfim, a gente tem uma geração toda que ficou ali só com dados, né, só não, mas praticamente com dados da NASA, né, do Landsat e tal, e nesse sentido de quantidade, disponibilidade de dados, programas, para mim, quanto mais melhor, né, é uma forma de você, como se eu estivesse visualizando aquele fenômeno ali a partir de várias posições, com vários olhos, né, e isso para mim é muito importante, essa perspectiva de integração.
Tem uma discussão, né, sobre o lançamento do 1C, que seria no primeiro semestre de 2023. Nós estamos no primeiro semestre de 2024 e nada, né? Foi assinado um contrato com a Ariane Space para o lançamento do 1C, justamente para manter a estrutura funcionando, mas até agora nada. Enfim, tem um atraso aí, né? Deveria ser lançado a partir da Guiana Francesa, mas realmente é uma preocupação. Assim como a gente tem aí também o Biomass, que está previsto para esse ano, enfim. O NICE, né, está sendo discutido aí com muito mais eficiência. Mas eu acho que a constelação Copérnicus, ela é um avanço desde, como você salientou, desde a constelação Landsat, que para mim é a mais exitosa de todas. E ela tem uma qualidade muito grande, uma diversidade de aquisição de dados que vale muito a pena a gente salientar. De forma geral, os seis temas, né, as seis áreas temáticas do programa Copérnicus, ou dos serviços Copérnicus, né, porque a partir dos dados gerados por satélite ou em campo, esses dados são traduzidos para sistemas de monitoramento. E a gente tem, então, o sistema de monitoramento atmosférico, a gente tem um de ambiente marinho, um de monitoramento terrestre, um de mudanças climáticas, um de manejo de emergências e um de serviço de segurança. E aí são todos sistemas abertos, todos sistemas gratuitos, baseados, né, em lógica aberta. E é bastante importante porque nós temos muita informação que é gerada a partir desses seis grandes eixos temáticos, digamos assim, né? A gente tem aí a possibilidade de monitoramento de qualidade do ar, né, dentro do serviço atmosférico, a energia solar, gases de efeito estufa, tópicos relacionados às mudanças climáticas que vão subsidiar e ajudar os tomadores de decisão, né, nas questões de decisões importantes em termos de monitoramento e até mesmo de políticas, né, nesse contexto. Já o serviço de monitoramento marinho, ele tem várias possibilidades. Ele monitora o gelo marinho, né, oceânico, políticas de conservação marinha, ciência e clima, recursos naturais e energia, qualidade de água, monitoramento costeiro, educação e sociedade, alimentação marinha, navegação, né, e monitoramento também de desastres. Então, é uma área bastante interessante de se observar. Para nós que trabalhamos muito dentro do sistema de monitoramento terrestre, o monitoramento terrestre, o CLMS, né, que é o Copernicus Land Monitoring Service, a gente vai ter ali várias possibilidades de análises ambientais, de monitoramentos ambientais. Uma das mais discutidas e mais divulgadas são os serviços de mudanças climáticas, ou C3S, né, que é uma plataforma bastante interessante. E os links estão todos disponíveis no sistema Copernicus, né? Então, você tem lá o climatescopernicus.eu, né, de União Europeia, e aí você consegue acessar esse tipo de dado. Os serviços de monitoramento de emergências envolvem aí tanto questões de desastres causados por questões meteorológicas, como fenômenos geofísicos, ou mesmo gerados pelo homem, e são bastante importantes na tomada de decisão. Com relação à segurança, aí a gente tem a parte de satélites monitorando as atividades do oceano, enfim, nas fronteiras, é bastante interessante a gente avaliar. Agora, eu acho que o grande aspecto para nós aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto, e aí eu queria trazer essa discussão com o Gustavo, é a parte dos componentes espaciais, ou seja, o que já foi colocado em órbita e o que está organizado aí para ser colocado. A expectativa deles é ter 30 satélites, em torno de 30 satélites, aliás, 20 satélites em até 2030, não é isso, Gustavo?
Exatamente. Eu acho que é uma perspectiva, assim, é factível, né, da gente contar com um programa dessas nessas dimensões. Né, dados países envolvidos também são, enfim, uhum. Já tem uma tradição nisso, né? E só antes da gente continuar, é interessante essa subdivisão temática, né, que o programa faz. Primeiro, a gente percebe que há uma preocupação com essa parte de monitoramento mais voltado a mudanças climáticas, há uma parte de preocupação com os próprios ODS, né? Visando a questão da sustentabilidade e tal, e aí sustentabilidade não só do tipo, este dado vai te ajudar na parte de sustentabilidade voltada para a Terra em si, mas sustentabilidade em todo o processo. Eu acho isso importante, e é uma coisa que, pelo menos na minha percepção, e aí eu posso estar errado, não era tão, assim, tão visível, sabe? Essa preocupação, esse link com os ODSs, enfim, porque o que eu percebo que antigamente... Na primeira geração, por exemplo, do sistema sensores, era muito uma coisa assim, cara, a gente consegue fazer isso, a gente consegue visualizar, extrair parâmetros biofísicos da Terra por meio de sensores em órbita. Vamos lançar. E é isso. E aí depois a gente decide, na academia, qual é a melhor forma de utilizar, né, e quais são as possíveis, né, prováveis aplicações. E linkando com todos os outros episódios que a gente colocou, você tem uma crescente nessa questão de se preocupar com o desenvolvimento sustentável, e também essa evolução, né, em termos de estágios do sensoriamento remoto. Né? Então, hoje em dia, a gente está preocupado com outras coisas, né, que são bem mais complexas do ponto de vista social. Né? Uhum. A gente conseguir gerar valor e tal. Hoje em dia não é só mais ciência pela ciência, né? Como é o que parece para mim que foi na primeira geração. Não, vamos fazer ciência com isso daqui, só que agora essa ciência tem que servir a algum propósito. Né? E aí a gente está vendo aqui na nossa frente esses propósitos colocados pelo programa Copérnicus, né, onde é evidente, né, que o primeiro ali é a parte de emergência climática, né, as mudanças climáticas e tal. E assim, no fim das contas, essa subdivisão é mais para ajudar nós, usuários, pesquisadores e tal, porque tá, tudo é uma coisa só, né? No fim das contas, todos esses dados, eles vão para o mesmo lugar, sabe? Vão descrever um fenômeno, globalmente falando, né? Um só, né? Que principalmente no que diz respeito a mudanças climáticas, tem muito a ver com a nossa ação, né?
Exato. E uma coisa que eu acho legal nesses eixos temáticos, vamos chamar assim, é que você tem vários portais com dashboards ali disponíveis, você tem acesso, e é como você disse, as coisas estão muito ready to use, prontas para serem usadas, para que o usuário final tenha acesso a isso. Eu tenho percebido muito a respeito dessa mudança, a gente pode, inclusive, num próximo episódio, discutir um pouco mais essa mudança. Eu tenho notado isso nas minhas orientações mesmo. É muito comum, antes a gente ficava muito numa discussão, você trouxe isso de forma muito, muito feliz na sua reflexão a respeito disso, porque antes a gente ficava muito preocupado no processamento.
No hard, né?
Como é que a gente vai processar? Como é que a gente vai gerar o dado? Hoje, eu tenho feito, por exemplo, eu estou orientando 4 TCCs nesse semestre e nenhum deles, aliás, eu estou orientando 5, mas um deles é mais hard dentro dessa perspectiva, que é o trabalho da Laura, porque ela já vem trabalhando processamento com a gente há muito tempo. Porém, todos os outros é utilização de datasets e dashboards. Ninguém está gerando um processamento robusto ali. Você está pegando os dados existentes, avaliando a evolução temporal e, a partir daí, fazendo as reflexões. Então, eu acho que a gente está numa fase justamente dos produtos pré-processados e disponíveis para serem utilizados por boa parte da população. É um processo de popularização extremamente interessante e que a gente precisa focar, né? Eu tenho feito algumas palestras, algumas discussões, né? Tenho dado algumas aulas nesse sentido, datasets e dashboards. Como é que você se apropria disso? Por quê? Porque hoje as pessoas têm uma dinâmica muito mais ampla de análise e que os dados têm que ser imputados nessa análise muito mais para enriquecer e robustecer as leituras do que efetivamente você gerar o dado. Hoje o foco não é muito... É claro que tem muita gente, a gente mesmo faz muito isso, mas a gente percebe realmente essa transição. A nova geração que está chegando aí de pessoas que querem se apropriar dos dados pré-processados e avançar nesse sentido. Mas eu acho que isso é tema para uma próxima reflexão.
É, né? Não, mas assim, só para...
Não, eu adorei essa leitura, porque eu estou vivendo isso com os meus orientados, sabe?
Então, e aí é por isso que um programa desse tamanho tem que ser subdividido, né? E colocar essas plataformas, né, para facilitar o nosso acesso, né? Porque hoje em dia também o tempo está um pouquinho mais comprimido, né? Então a gente precisa de ter um acesso rápido para tomar decisões mais rápidas também. Mas essa questão dessa... Eu falo em evolução, mas isso é ruim, porque parece que o que estava antes era pior, né?
Não, mas
essa...
é uma tendência natural. Eu acho que é um processo evolutivo e uma tendência natural. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Não é.
Assim, essa transição... as coisas ficando mais complexas, uma coisa que eu percebo, né, é que isso, para quem tá chegando aí na carreira agora, isso não significa que você não deve saber como que essas coisas que são ready to use funcionam, Né? Então, isso é muito importante. O que significa essa transição no fim das contas? Significa que toda aquela cadeia de processamento que todas essas pessoas que vieram antes da gente fez, né, e publicaram sobre isso, não sei o quê, é obrigação sua saber. Né? Já não é mais assim, ah, eu vou trabalhar com processamento X, vou me especializar nisso. Não, você tem que saber como esses processamentos são feitos, porque já virou comum. Agora a discussão é outra. Né? Quais são os insights que a gente tira depois de todos esses processamentos, depois da integração de todos esses dados? Então, assim, hoje, na verdade, o que eu acho é que ficou muito mais complexo de você estudar e fazer suas coisas. E aí um programa desse tamanho, ele tenta deixar um pouco mais simples, pelo menos, o acesso. Né? Bom, já que a gente tem esse tanto de dados, né, já que a gente tem esse tanto de possibilidade, vamos separar em alguns eixos temáticos e onde cada um tem a sua plataforma de acesso e tal, a sua forma de acesso. E assim, no final, você consegue agilizar alguns processos, né? Que hoje em dia é muito importante isso, essa questão do tempo, assim, é muito, sabe, é muito evidente, assim, hoje tudo precisa ser mais rápido, né, em todas as questões, até mesmo nos processamentos, né? Às vezes eu tô escrevendo um código, assim, só para fechar, processou em um minuto. Aí eu não... Muito um minuto. Eu posso, sei lá, diminuir para 10 segundos, vamos otimizar. Pô, mas peraí, um minuto. Né? Então, a nossa cabeça já está, né, nessa questão, né? Vide assistir coisas em 2x, ouvir áudio em 2x. É isso. Né? Hoje tudo tem que ser comprimidinho. E aí você fica com essa cabeça. Cara, onde eu acesso aqui rapidão os dados do 5P, por exemplo, GE, eu consigo rápido, ou na plataforma Y, plataforma própria do Copernicus. Né? Então, isso tudo também, a nova forma da gente consumir isso e pensar sobre isso também é foco aqui das diretrizes, né, do programa Copernicus.
Exato, e eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque, primeiro, as necessidades de monitoramento e de mudança de postura estão batendo a porta. Então, tem que ser ágil, tem que ser ágil. Não tem como ficar esperando, tem que monitorar com eficiência, com muita autonomia, mas ao mesmo tempo de forma extremamente acurada. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa compreensão de como as coisas funcionam. E, ao mesmo tempo, popularizar para o maior número de pessoas. Então, eu vejo, principalmente quando eu ingressei no Centro de Desenvolvimento Sustentável, que o Gustavo está fazendo doutorado lá também, uma necessidade de mudar o enfoque. Não era mais um enfoque de processamento mais hard, como era dentro das geociências, mas todo mundo ter acesso aos dashboards, entender os dados e se apropriar deles de forma a fazer uma leitura muito mais densa, muito mais robusta mesmo e acurada do que ficar numa discussão mais rasa. Então, isso nos permite avançar nesse sentido. Então, eu vejo isso como uma estrutura muito grande. E dentro dessa constelação, a gente já falou sobre os processos de expansão, as próximas missões, temos episódios sobre isso, né, que são sensores hiperespectrais, radiômetros de imageamento em micro-ondas, monitoramento de dióxido de carbono antropogênico, que está dentro da linha, né, do monitoramento de mudanças climáticas, né, altímetros de topografia de neve e de gelo polar, monitoramento de temperatura de superfície, e radar de abertura sintética na banda L. Isso é extremamente importante, o que é o Rose L, né, que vai ser uma possibilidade grande da gente expandir a nossa compreensão em ambientes florestais. Né? A gente tem hoje também uma expectativa de lançamento do Sentinel 4 e do Sentinel 5, ambos de monitoramento de química atmosférica, em escalas diferentes, né? O Sentinel 5 numa escala mais regional, de média resolução, É como mais ou menos a gente tem o Sentinel 2 e o Sentinel 3. Né? O 2, uma análise mais detalhada, com 10 metros, e uma escala mais regional no Sentinel 3A e 3B. Né? Da mesma forma, o Sentinel 4 mais localizado, o Sentinel 5 mais regional. Né? E a gente tem os radares de altimetria, no caso do Sentinel 6, o Michael Freilich. Então, a gente tem hoje Sentinel 1A funcionando, 1B foi descomissionado, aguardando 1C e 1D, porque todos eles têm essas expansões. O 2A e o 2B, que é multispectral, né? Um sistema ótico multispectral de mais alta resolução, com 10 metros, né? E distando 180 graus cada um, o que permite um tempo de visita, ao invés de 10 dias, de 5 dias, né? Porque você vai ter essa alternância. O 3A e o 3B, que seria de um multispectral aí, de média resolução e altímetro. O 5P, que é o precursor do 5, que faz essa análise química de atmosfera, que trouxe muita visão de como a coisa funciona, principalmente na pandemia e um pouco antes disso. E a gente tem também o Sentinel 5, o 6, né, o Michael Freilich, que é um sistema de altímetro, né, para monitoramento de ondas e de oceanos, de forma muito, muito interessante. Tem um componente local, né, de avaliação in situ de dados de alta qualidade, que são implementados pela Agência Ambiental Europeia. E a gente tem aqui alguns dados interessantes sobre esses 10 anos aí do programa Copérnicus. Né? É um ecossistema que cresce super rápido. A gente tem hoje mais de 500 mil usuários de dados. E lembrando que são dados gratuitos, abertos e completos, ou seja, você não tem redução, né, de acesso. Dentro da lógica de distribuição, em termos de benefícios socioeconômicos, a gente vê 27% é usuários com dados de terra, 20% desastres e desastres naturais, né? Ou seja, não só os desastres ocasionados pela atividade humana, mas também terremotos, tsunamis, enfim, né? Na parte de atmosfera e clima, 10%, segurança, 7%, desenvolvimento de aplicações, 5%, 3% ambientes marinhos e oceânicos, e o setor espacial, 14%. Né? E isso representa, durante o período, né, de 2017 até 2035, a gente tem aí em torno de 67 a 131 bilhões de euros como benefícios, tanto para a comunidade europeia, né, para a sociedade europeia, como para a economia europeia. Mas, como eu disse, esse é um programa que extrapola o ambiente europeu, ou seja, todos nós somos beneficiários dessa estrutura. Então, eu acho que é uma constelação, um programa, né, uma constelação e um programa extremamente exitoso, muito eficiente, e que tem uma vida longa aí com os 1C, 1D, 2C, 2D e todos os outros que virão aí, né, dentro dessa lógica da constelação Copérnicus e do programa Copérnicus. Então, vida longa a esse sistema e que a gente possa utilizá-lo ainda por muito e muito tempo. Né, Gustavo?
Exatamente, exatamente. Que venha todas as letras do alfabeto aí.
Com certeza. Queria também aproveitar, como o Gustavo fez no início do nosso podcast, agradecer a nossa audiência por sermos o Top 5, né, o podcast Top 5 aí da área de Ciências da Terra, pelo Good Pods. É uma conquista muito grande para a gente, mas ela só é possível graças a você que nos acompanha semanalmente, o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Então, deixar o meu agradecimento e do Gustavo e do Rubens também, que faz parte dessa equipe nossa, né? Em breve a gente tem mais um episódio aí com ele para a gente sempre manter essa estrutura funcionando e que venham aí novas conquistas e que a gente possa compartilhar com todos vocês. Beleza? É isso, amigo. Acho que fechamos aí, falamos um pouco de forma bem superficial, mas trouxe uma reflexão interessante. Eu acho que vale a pena depois a gente fazer um episódio específico sobre essa questão, essa mudança de paradigma no acesso aos dados e a popularização dos dados. Né?
Exato.
É por aí. Maravilha. Fique bem, se cuide. E a você que nos ouve também, uma boa semana. Tudo de bom. Um grande abraço.
Um abraço, professor. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.